Conheça o seu direito.
Olá, olá. Eu sou o professor Silvano Alcântara e hoje conosco tem uma professora muito especial, uma professora que é professora dos nossos cursos de pós-graduação. Ela é advogada, mestre em direito, a professora Kawana Kalash. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada. Boa noite, professora Jennifer. Boa noite, professor Silvano. É um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje.
E conosco hoje também a minha colega de trabalho, a professora Jennifer Manfrim. Vocês sabem que eu tenho uma outra colaboradora, mas que, felizmente, ela está de férias. Férias merecidas, não é verdade? Tem que aproveitar. E, então, hoje, somente a professora Jennifer. Tudo bem, Gê?
Olá, professor Silvano, professora Kawana. Eu estou muito feliz com você ter aceito a nosso convite para participar dessa live sobre esse tema tão interessante. Dou uma boa noite aos nossos telespectadores também.
Perfeito. Veja, a nossa ideia de hoje é conversar, debater, discutir assunto de extrema importância. Nós vamos falar de direitos e garantias fundamentais previstos lá na nossa Constituição Federal, mais especificamente em relação à esfera penal. E por isso que a professora Kawana está aqui para nos ensinar um pouco mais, para que a gente possa trazer ao debate questões especiais, na realidade, na esfera penal. A palavra está contigo, professora.
Muito obrigada. Boa noite, então, mais uma vez a todos, a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que para mim é tão caro, tão importante, com o qual eu trabalho, né, na minha vida acadêmica e profissional também, e que eu acho que é de extrema necessidade o seu debate, a sua discussão, ainda mais nos dias atuais e com a situação de justiça criminal em que se encontra o nosso país. Bom, vamos começar trabalhando essa ideia, né, de direitos e garantias fundamentais. Vejam bem, nós somos uma sociedade composta por sujeitos, por pessoas, né? E de acordo com muitos filósofos, inclusive Henrique Dussel, né, que é um grande filósofo do direito, as sociedades, elas se organizam, né, com o objetivo de ter o sujeito e a pessoa no centro dela, como fim dela. Para que, que a gente se organiza? Para que, que a gente tem instituições? Para que, que a gente se reúne, trabalha, convive? Não é para que o sujeito consiga viver e sobreviver da melhor maneira possível? Né? Nós não somos sujeitos solitários. Nós convivemos em sociedade, em grupos. É da nossa natureza. Né? Então, o centro dessa sociedade é o sujeito, e é para ela, para ele, para esses sujeitos que a sociedade existe e deve ser pensada. Tá? Com isso, com essa ideia, pulando aí muitos anos de barbárie, né, na história, a gente chega num ponto em que a Constituição, nossa lei maior, a nossa Constituição Federal, coloca o sujeito lá em cima. Né? Então, ela vai dizer, gente, as leis, elas precisam existir, a sociedade precisa se organizar, levando em consideração as pessoas que estão nessa sociedade, né? Garantindo a essas pessoas uma vida digna, uma existência digna. Então, o sujeito se torna, assim, o centro e o fim dessa sociedade, inclusive hoje na nossa Constituição. Tá? Com isso, a gente pensa o seguinte, bom, tudo bem, né? A sociedade se organiza para a promoção de direitos, para que o sujeito se desenvolva, mas para isso ela tem que ter leis, ela tem que ter uma organização. Então a gente cria essa representação, né? A gente vai eleger um representante ou representantes que vão fazer valer a nossa vontade, que vão botar ordem na coisa, né? Claro, sempre levando em consideração o sujeito, né? A promoção e o desenvolvimento do sujeito, tá? Para isso, para que isso realmente aconteça, a Constituição diz, olha, sim, temos que ter leis, inclusive, para aquelas pessoas que não sabem conviver em sociedade. aquelas pessoas que machucam outras, que não respeitam outras, que não respeitam a propriedade de outras pessoas. Isso não pode ser assim. Então a gente vai ter que ter leis, inclusive leis penais, para punir aqueles que não conseguem conviver na sociedade, mas isso tem que ser feito de uma certa forma. A gente não pode criar lei penal, prender, punir, né? Exercer esse poder sobre pessoas de qualquer maneira, ao gosto do Estado. Não é assim que funciona. Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que existem garantias fundamentais, direitos fundamentais, que estão acima de toda e qualquer lei, certo? Essas garantias fundamentais, elas dizem respeito, por exemplo, ao direito inerente de todo mundo à vida. Todos têm direito à vida. A vida é um bem inalienável, inegociável, inflexível, certo? Todos na nossa sociedade têm direito à vida. Mas, além disso, todos na nossa sociedade têm direito à saúde. Todos na nossa sociedade têm o direito à liberdade. E aqui, tanto a liberdade de pensamento, de manifestação, de religião, quanto a liberdade de locomoção, de ir e vir, certo? Todos na nossa sociedade têm o direito à igualdade, todos devem ser tratados de maneira isonômica, igual, ok? Então, esses princípios, eles vão nortear todas as leis que vierem depois disso. Todas as leis penais, as leis civis, as leis administrativas, as leis societárias, elas têm que levar em consideração esses princípios constitucionais, porque eles estão lá em cima, na nossa Carta Magna, que vale mais do que qualquer outra lei, tá? E com base nesses direitos e garantias fundamentais, surgem, então, princípios constitucionais. E dentro destes princípios, muitos deles estão relacionados diretamente ao direito penal e ao processo penal. Por quê? Vamos voltar. A gente viu que algumas pessoas podem ser punidas na nossa sociedade. Pessoas que não sabem conviver, que não respeitam as regras, que não respeitam o outro, certo? Todavia, isso deve ser feito de acordo com observações constitucionais, porque o direito penal, ele só serve como última ratio, como última medida. A gente só vai aplicar o direito penal quando nenhuma outra regra, quando nenhuma outra sanção funcionar. Se eu puder aplicar o direito civil antes do direito penal, eu vou aplicar. O direito administrativo, né? Qualquer outra sanção administrativa, se for possível, eu vou preferi-las do que o direito penal. Porque o direito penal, ele é muito grave. É muito grave as penas aplicadas hoje, tornar uma pessoa reclusa, submeter ela a uma vida no cárcere, e a gente já vai discutir isso daqui a pouco, quais são as consequências dessa vida no cárcere. É tudo muito grave, é tudo muito severo. Então, o direito penal, ele deve ou deveria ser guardado somente para situações extremas, para situações em que outras sanções não serviriam, certo? Então, os princípios que vão nortear esse direito penal dentro da nossa Constituição e o processo penal são pautados nessas garantias e direitos fundamentais. E eu vou enumerar alguns deles aqui para vocês e a importância deles, né? Então, a gente vai, por exemplo, ter o princípio da proporcionalidade das penas. As penas, elas devem ser proporcionais aos crimes, à gravidade do crime cometido. E aí a gente tem o princípio da bagatela, né? Que crimes irrelevantes ou de muito pequeno problema social, eles não vão ser penalizados desta forma com o direito penal. A gente tem o princípio da culpabilidade, o princípio da igualdade, né, que eu já havia mencionado, que todos devem ser tratados de maneira igual, serem julgados por um juiz imparcial, o princípio da jurisdição, né, o crime, ele é julgado onde ele foi cometido, pelas pessoas designadas por lei, tá? O princípio da legalidade. Então, por exemplo, a lei penal, ela deve ser anterior ao fato criminoso. Deve sempre haver uma lei que diz que, se eu cometer aquele fato, eu estou cometendo um crime. Ora, eu preciso saber quais são as regras do jogo onde eu vivo, né? Vocês já tentaram jogar War ou Banco Imobiliário sem saber as regras? É muito difícil, qualquer um pode te passar para trás e dominar o mundo e botar o aviãozinho lá em todos os países, porque você não sabe as regras, como é que você vai discutir? na vida, na sociedade, para o direito, é a mesma coisa. A gente tem que saber quais são as regras. Eu preciso saber que se eu beber e dirigir, eu posso estar cometendo um crime e eu posso ser presa por isso. Eu tenho que ter consciência de como o que a sociedade espera de mim. Como eu devo me comportar? Senão, não vale, não é justo. Então, o princípio da legalidade vai dizer isso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Assim como também não há pena sem lei anterior que a defina. Né? Essa lei penal ela não vai retroagir com o princípio da irretroatividade da lei penal. Ela só vale dali para frente. Ela não alcança quem está para trás. Porque senão já pensou? Assume lá o poder legislativo um pessoal que não gosta de cabelo loiro. E diz, ó, a partir de hoje, quem tem cabelo loiro vai ser preso. E está valendo de 10 anos para cá.
Ainda então, bem que você falou de cabelo loiro. Você falou de careca. Aí eu já,
ainda tem, tá, professor Cauã?
Ainda tem. Mas a Jennifer e eu estaríamos lascadas, porque não ia dar nem dar tempo de pintar. Porque está valendo para trás. A gente nem sabia que era crime e a gente estava cometendo crime. Né? Então, não pode. As regras precisam ser muito claras para a gente saber como jogar, como viver, como se comportar. Então, o princípio da legalidade vai nos dizer isso. Né? Uma segurança jurídica para quem convive nessa sociedade de saber que ela pode atravessar a rua, que ela pode comprar determinada marca, que ela pode pintar o cabelo de loiro, porque ela sabe quais são as regras. Né? Isso tem que ficar muito claro. O princípio muito importante também é constitucional envolvendo o direito penal da presunção de inocência. Né? Então, ninguém será considerado culpado até que haja, né, comprovadamente uma sentença penal condenatória. Se possível, transitada em julgado. Né? Então, ninguém pode ser considerado culpado antes disso. E aí a gente tem um problema, né, com o excesso de prisões processuais, de prisões cautelares, preventivas, pessoas que estão presas enquanto o processo está correndo. Né? O Brasil ele é muito criticado hoje internacionalmente porque mais de um terço da população carcerária está presa lá sem uma sentença condenatória. E isso é uma grave violação ao princípio da inocência. A prisão cautelar, a prisão processual, ela é uma medida excepcional. Né? Ela é só para casos muito excepcionais em que, estando o acusado solto, ele pode atrapalhar a condução do processo ou ele pode se evadir e fugir de responder por aquela ação penal. Né? Mas a gente tem outras formas de controlar essa pessoa hoje, né? Com tornozeleira eletrônica, com a retenção do passaporte, com a prisão domiciliar, inclusive. Então, esse abuso da utilização de prisões cautelares, de prisões processuais, coloca o Brasil numa posição muito difícil com relação a essa observância do princípio da presunção da inocência. Né? Nós temos sido muito criticados internacionalmente por isso, inclusive porque a gente não tem espaço para absorver essas pessoas, a gente já está com déficit de vagas. A nossa situação carcerária já é alarmante, né? Triste, de superpopulação, e aí a gente fica colocando gente lá que nem deveria estar lá, como se a gente tivesse vaga sobrando, né? Venha, chega mais.
Professora, é muito interessante isso, até porque alguns anos atrás o STF deu uma decisão dizendo que nós estamos vivendo em um estado de coisas inconstitucionais. E a partir daí, né, que começaram a fazer aquelas audiências de custódia para ver se liberavam mais gente, porque realmente é um grave problema.
É um grave.
Vejo a importância de falar sobre esse tema, porque eu acho que nós estamos atualmente, acho que também por causa da internet, vivendo parece que todas as pessoas radicais saíram de baixo da terra e agora começaram a se manifestar. Então, a partir do momento em que alguém rouba, digamos, dois sacos de arroz, as outras querem que ela vá para a prisão, que ela apodreça lá e que nada aconteça, mas o sistema carcerário brasileiro ele não é educativo. Isso que as pessoas não veem. Aquela pessoa ela vai sair de lá. Ela não vai ficar lá para sempre porque ela fez alguma coisa errada. Então, precisaria ter algum sistema para reverter isso, né? Para consertar a pessoa.
Como dizia o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, novos tempos.
Né? Novos tempos.
Mas, professora, eu vou aproveitar Eu vou passar uma pergunta aqui do Luiz de Limeira. Ele não nos diz se é nosso aluno, se foi, ou se é advogado ou não. Mas ele diz assim, a nossa em outras palavras, que a nossa legislação é muito boa, mas que, infelizmente, o Estado não a cumpre como deve ser. E ele coloca, como exemplo aqui, um artigo constitucional, o inciso 5663, o inciso 63, do artigo 5º.
Uhum.
Assim, ó, o preso será informado de seus direitos, ele transcreve aqui, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.
Dizendo
que isso não acontece. Né? Uhum. É muito bonito que está ali, mas isso não acontece.
Infelizmente,
eu tenho que concordar com ele, mas eu quero aproveitar para te fazer a pergunta mais reforçada com os outros dois incisos sequenciais desse, que diz, o 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, e o 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
Uhum.
Se eu pegar o 63 e o 64, e na linha de raciocínio do Luiz, entender que aquilo ali não foi praticado, ou seja, não falaram dos direitos para o preso, não se identificaram, olha, eu sou o policial tal, e etc., etc., e aí eu pego, então, o 65. Isso seria uma prisão ilegal?
Relaxamento. Habeas corpus para relaxamento.
Né? Então, seriam duas bases sólidas, duas bases constitucionais para o indeferimento da prisão, ou seja, ela é ilegal, tem que soltar.
Ela é ilegal, ela precisa ser relaxada.
Mas isso acontece comumente... Eu digo, acontece o relaxamento da prisão ou não acontece em virtude de que não se sabe dos seus direitos e a coisa vai embora.
Aí, isso aí é um problema social gravíssimo. Ela acontece e o relaxamento acontece se o sujeito tiver acesso a um advogado de defesa. Né? É muito difícil o sujeito que está preso compreender que a prisão dele é ilegal. Muitas vezes as pessoas não sabem, né, que elas têm estes direitos e que estes direitos foram violados por uma questão estrutural e cultural do nosso país, de analfabetismo, da dificuldade da lei, do acesso, da compreensão do que a lei diz, né? Então, assim, é ilegal, acontece muito, busca-se o relaxamento através do habeas corpus, consegue-se sim, desde que acompanhado de um advogado. É muito difícil quem não tem o acesso à defesa de um advogado técnico competente compreender que isso aconteceu e buscar os seus direitos. Né? Então, aqui é outro problema, porque um princípio constitucional diz que todos têm direito ao contraditório e à ampla defesa, que garante, inclusive, o acesso à defesa técnica eficiente, não é só um advogado. Não adianta botar um tributarista na porta da cadeia.
Não, aí você toca numa outra situação, e eu não vou trazer aqui para gerar polêmica nenhuma, né? Nós três e muitos dos que estão nos assistindo são operadores do direito, e, em tese, advogado deveria ser sinônimo de profissional eficiente, profissional competente, né? Mas sabemos que não é assim.
Uhum.
Até porque o direito ele tem várias áreas, né?
Isso.
O advogado tributarista, por exemplo, ele não vai ser especialista em direito penal.
Uhum.
Ele pode não ser entre aspas, um porta de cadeia, mas ele teria que ter algum domínio. Se, por exemplo, um conhecido dele estiver numa situação dessa, como nós passamos, a primeira pessoa que vem na cabeça dele é o amigo advogado.
Tá bom direito.
Exato. Exato. É tributarista, é trabalhista, enfim. Aí talvez não tenha esse contato maior com a legislação penal para saber exatamente o que está acontecendo, se, por exemplo, esses dois artigos foram afrontados e que lhe daria base para um habeas corpus e etc., etc.
Esse caso, inclusive, professores, não sei se vocês se lembram, mas ele foi emblemático nos Estados Unidos, ele é conhecido como aviso de Miranda.
É Miranda Warning.
Miranda versus o estado do Arizona. a confissão que foi conseguida sem o aviso de Miranda, lá nos Estados Unidos, ele já havia sido condenado, acho que por estupro e mais alguma coisa.
Foi anulado.
Foi anulado completamente por causa das considerações. E eu, que já trabalhei como assessora de magistrado, posso dizer para vocês que não é, exatamente nesse caso, mas nós já liberamos a prisão de muita gente presa em flagrante porque os policiais deixaram de respeitar os direitos. É uma coisa complicada. Às vezes você tem todo o arcabouço para manter a prisão, mas o abuso ali acaba com a tua tese e você tem que liberar. Não tem
nós somos acostumados a assistir filmes americanos, né? Filmes policiais americanos. E nesses filmes, eles deixam a coisa bastante clara nesse sentido, né? Que o preso ele, tem que ouvir os seus direitos e etc., e tem direito a um advogado, ou seja, uma defesa técnica, e etc., etc. Mas em filmes brasileiros, nós não vemos.
A gente quer tortura. A gente brasileira é porrada. No Brasil, os filmes brasileiros, eles pegam e batem na pessoa, torturam ela quando presa.
E tem todo um problema conjuntural, né? De falta de investimento, né, no poder policial, de falta de treinamento, dessa cultura um pouco de ranço, ditatorial, né? A gente está tentando se reinventar, mas é tudo muito recente ainda. A democracia brasileira ainda é muito recente. Então, assim, isso tudo precisa ser analisado com viés constitucional. É só a Constituição e as garantias e os direitos fundamentais que vão nos levar pelo caminho democrático na sociedade de direito, porque a raiz para isso tudo está lá na Constituição. Né? E assim, gente, isso de você ter falhas de defesa técnica é muito comum. Eu trabalhei muito tempo como advogada da ativa e as pessoas, principalmente os recém-formados, eles fazem um trabalho louvável, né, de advocacia da ativa. É o início da carreira e a gente vai pegando o que aparece, mas os erros acontecem, ou porque não é a minha área e eu só aceitei porque eu fui nomeado e eu precisava daqueles honorários, né? Ou porque eu ainda sou muito inexperiente. Então, os erros, eles acontecem, mas a reversão disso nos tribunais é muito difícil, porque o script, né, dos desembargadores é sempre o mesmo: estava acompanhado de advogado, ponto. Defesa técnica, ok, ponto. Porque ele foi acompanhado de um advogado. Não faz mal se era tributarista, se era societário, se nunca tinha advogado na vida, se perdeu prazo. Tinha um advogado assistindo aquela pessoa, é o suficiente. E a gente sabe que não é assim que funciona. Eu sempre brinco muito com as pessoas que eu conheço, meus colegas. Eu digo, olha, o dia que você quiser engravidar, fica tranquila, eu vou te dar o telefone de um reumatologista, né? De um médico do coração. Afinal de contas, se formou em medicina, tá tranquilo. Né? E não, a gente sabe que não
mas isso era uma realidade tempos atrás, não é verdade?
Exato.
Vamos falar aí de 40, 50, na medicina, no direito também.
Claro,
falávamos no direito geral, não é verdade?
Exato, médico da família.
Sim, mas a sociedade, ela cresceu muito, ela é muito dinâmica e fez com que também as áreas de conhecimento tivessem que se adequar às novas realidades. Hoje, um profissional que não seja especialista, ele não sobrevive. É assim, o próprio mercado, ele vai fazendo essas adequações.
E foi tudo muito complexificado, né? As leis, quantas leis nós temos hoje na esfera penal? Né, um arcabouço gigante, com diferenças técnicas e processuais enormes entre uma e outra. Então, assim, fica um pouco inviável a gente querer dominar tudo, porque ficou muito complexo mesmo, né? A mesma coisa na medicina, né? A quantidade de remédios, de doenças, de tratamentos, de operações, a cientificidade, a evolução dos equipamentos, da tecnologia, enfim. Mas, e para lembrar mais só voltar num pontinho aqui que foi levantado, o preso, como a gente havia dito, também tem direitos e garantias constitucionalmente previstos. Isso, na nossa sociedade, a gente também tenta esquecer, né? A gente não tem a pena de morte, né? A vida, oficialmente falando, né? A vida é o bem mais precioso e mais resguardado na nossa sociedade. Então, submeter o preso a situações que levem a um dano de saúde ou de morte seria absolutamente ilegal, né? E daí a gente vê nossas cadeias superlotadas, as rebeliões, o domínio de facções criminosas, e a gente está enchendo cada vez mais aquele lugar, sabendo que vai morrer gente, né? Que eles vão se autoconsumir ali dentro. É, então, assim, é uma violação gravíssima dos nossos direitos constitucionais. O preso está vedado que seja realizado contra o preso a tortura, o tratamento cruel ou desumano. E aí basta a gente assistir um videozinho do YouTube sobre condições carcerárias para a gente ver que o tratamento é desumano, é cruel, né? Falta comida, falta água, falta banho, falta espaço, falta higiene, né? Os presos estão submetidos a situações de conflito interno absurdos, de briga entre facções, né? A honra e a imagem do preso também é inviolável, deve haver um respeito à integridade física e moral do preso. Essas questões todas estão garantidas constitucionalmente, né? O objetivo da nossa pena, ela é a ressocialização. É a buscar não a desumanização do preso. É isso que a nossa carta prevê. A gente precisa mostrar que essa pessoa não está fazendo direito aqui fora, a gente precisa colocar ela lá e dizer, ó, vamos aprender a conviver em sociedade. Fica aqui comigo. Professor,
agora você já me deu mais um gancho para um novo debate.
Claro.
Né? Política criminal e dogmática penal.
Uhum.
Então, nós poderemos passar aqui um dia inteiro conversando.
Adoro, gente.
Não é? Mas nesse sentido também, né? Em outras palavras, nós temos essas garantias todas lá, direitos fundamentais para todo o cidadão, como também para o preso.
Claro.
Mas isso acontece? Isso está acontecendo? Sempre aconteceu ou não está acontecendo agora? Enfim, né? São situações que não poderíamos conversar.
Claro.
Vamos deixar mais ou menos aqui marcado um próximo
agendado.
Debate.
Vamos. E assim, o que a gente espera? O que a gente espera que saia de lá? Colocando eles nessa situação, a gente espera realmente que eles estejam aptos a conviver conosco, a se reintegrar, a observar as regras, a terem humanidade, carinho, empatia? A gente precisa sair desse mundo poliânico, né? Porque não adianta esperar boas coisas do que vem de lá, sendo que é esse o tratamento e é essa condição que a gente está fazendo deles coisas, bichos, né? Observando absolutamente as regras constitucionais e os princípios norteadores da pena, os objetivos da pena, a função da pena. Então, o caminho, como eu disse, é a observação da Constituição. O direito penal e o direito processual penal só vão atingir as suas metas se observados, interpretados e aplicados em observância aos princípios e garantias constitucionais. Deve ser feita uma aplicação conjunta, uma análise conjunta dessas leis, sempre prevalecendo a Constituição. Sempre prevalecendo os princípios e garantias fundamentais, inclusive se a gente tiver que afastar uma norma infraconstitucional porque ela não obedece, né, a nossa Carta Magna. Sob pena da gente não caminhar e da gente retroagir ao estado de barbárie, né, que a gente já vê um pouquinho, a gente já tem esse spoiler na nossa sociedade, que é a situação carcerária hoje. E eu acho que da minha parte, para a gente respeitar o período aqui da nossa conversa, é isso, estou aqui à disposição para conversar.
Tá certo, professor. Eu já ia passar isso mesmo, que o nosso tempo é muito curto.
Muito curto,
já,
né?
Já está, já está chegando o nosso final. Eu passo, então, a você a palavra para as suas conclusões, agradecimentos, né?
Eu agradeço muito o convite, gente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, fazer parte dessa equipe. A Unintra, que sempre me recebeu de braços abertos. Eu conheci tanta gente bacana nessa instituição, cresci muito profissionalmente. E para mim realmente é um prazer estar aqui falando desse trabalho desenvolvido lá na pós-graduação. E, por favor, me convidem, porque eu venho sempre. Muito obrigada, professora Silvana, professora Jennifer, a todos os espectadores, aos alunos. Espero encontrá-los, me escrevam, mandem e-mail, eu sou super acessível, gosto de conversar com vocês, então fiquem à vontade.
Professora Jennifer?
Bom, quero agradecer a todos, principalmente a professora Cauana, que fez essa excelente explanação para a gente aqui hoje, contribuiu muito, foi muito clara no que disse no sistema carcerário. Infelizmente, quem defende o sistema carcerário não ganha eleição, por isso que o sistema está do jeito que está. Antes de me despedir, eu queria recomendar para vocês entenderem também um pouco melhor sobre os direitos constitucionais dentro do direito penal, uma série de vídeos que eu assisti esses dias se chama Evandro. Não sei se vocês assistiram, professores.
Eu não assisti ainda.
É, não, sem spoiler, mas olha, eu que sou civilista, me emocionei com aquilo que aconteceu, sabe? Porque de fora você tem uma visão, e de dentro você tem uma muito diferente. E é interessante que as pessoas que são muito radicais assistam esse tipo de série, assim como Irmãos Naves, não sei se vocês se lembram, o caso da década de 60. Bem complicado também. Então, a gente tem que considerar isso que a professora Kawana falou. As pessoas vão entrar lá, elas têm que melhorar para elas saírem pessoas melhores. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Obrigada, alunos e ouvintes.
Em relação ao caso Evandro, eu acompanhei à época, inclusive. Nós temos caso em Guaratuba e o caso aconteceu lá. Mas é bem verdade que desses vídeos de agora, me parece que outras são as situações, que não aquelas que foram apresentadas à época, né? Enfim, gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até agora, alunos, ex-alunos, ao público em geral, mas especialmente a professora Cauana, que gentilmente aceitou o nosso convite, estar aqui hoje, trazendo situações muito peculiares, particulares, para que o debate fosse realmente sadio e nos abrilhantou com a sua presença, com as suas colocações. Agradecer à minha colega Jennifer e agradecer também àqueles que pontualmente deram boa noite para nós, ao Márcio, à Márcia, lá do Polo Chapada, de Manaus, a Jucineide, o Luiz de Limeira, a Kívia, e a minha querida Patrícia Carla Ferreira, um beijão para você, Paty. Se você estiver buscando um curso de direito em pós-graduação lato sensu, acesse uninter.com. Certamente você vai encontrar algum que te interesse. Hoje o nosso portfólio conta com 19 cursos. Vá lá, dê uma olhadinha e conte conosco. Um forte abraço a todos e muito obrigado.
Conheça o seu direito.